Valdenor Pereira desembarcando no aeroporto do Glauber Rocha. Como é que faz a semana aí, Valdenor?
Semana muito intensa, com destaque especial para as comemorações do Dia do Professor. Como você sabe, eu sou coordenador do Núcleo de Educação do PT no Congresso Nacional e nessa semana realizamos várias atividades em Brasília, seminários, palestras, debates, tendo como foco principal a carreira dos professores, comemorando, celebrando a data, mas ao mesmo tempo também chamando a atenção para os grandes desafios que representa o exercício dessa honrosa profissão nesses tempos sombrios, onde o governo Bolsonaro escolhe, elege como alvo principal para os seus ataques a educação pública brasileira. Foi uma semana muito importante, de muitos debates, e nós fizemos valer, através da nossa voz, das nossas manifestações, a nossa resistência, né, democrática, contra as iniciativas nefastas, perversas do governo Bolsonaro contra a educação.
Desembarcou o Netinho de Belo Campo, ele quer ser prefeito de Belo Campo, tá com seu apoio mesmo aí, não?
Netinho tem total apoio do nosso mandato, tanto do meu mandato, como dizia Raimundo, é um grande companheiro, é o atual coordenador da CA aqui no território de Vitória da Conquista, uma pessoa muito competente, de grande sensibilidade, tem uma responsabilidade muito grande na defesa dos interesses de Belo Campo, e por isso ele sempre é lembrado como uma liderança a concorrer eleições para a administração municipal. Ele contará, se for o caso, se for escolhido pela população e pelas lideranças, com total apoio do nosso mandato.
Quem conquista mesmo aqui, o povo fala que a Esbos não está crescente, né? Agora mesmo estava vendo aí, hoje mesmo, Isaac falando na rádio lá que Ezio Guzmão não pode deixar ele assim, pode ganhar a eleição novamente. Mas só observa isso aí, está forte mesmo. Mas só visualiza aí, está mudando.
Olha, as pesquisas que eu tive acesso, o resultado das pesquisas, a avaliação é muito negativa. A população vem reclamando muito da saúde, do transporte público, não é? Há também críticas a respeito da educação. E, portanto, o prefeito não vem cumprindo com os compromissos que assumiu durante a campanha eleitoral de realizar uma gestão que fosse melhor do que a gestão do PT. Porque eu tenho certeza que o povo de Vitória da Conquista o elegeu na expectativa da mudança, né? Confiando piamente que ele realizaria uma administração melhor do que a nossa. Mas, infelizmente, porque nós não torcemos contra a população, infelizmente ele não tem conseguido cumprir os compromissos que assumiu. Eu tenho, até de forma um pouco dura, destacado, tratar-se de um estelionato eleitoral, porque se você perceber, fazer um cotejamento entre o plano de governo que ele apresentou no Tribunal Regional Eleitoral, que ele registrou, inclusive, como programa de governo, e o que efetivamente está sendo realizado, a população tem razão de fazer essa avaliação muito negativa. A população está reclamando muito pela falta de médicos, pelo funcionamento dos postos de saúde, falta de medicamentos, né? Atendimentos muito precários na área de saúde. A população está reclamando muito da mobilidade urbana, que ele prometeu muita coisa. Ele prometeu teleférico, VLT, ele falou que ia mudar totalmente o trânsito da cidade. E hoje, praticamente, você está sem condições de transitar pela cidade. Ele adotou uma política de multas. Não há hoje um cidadão, uma cidadã, que seja proprietário de um veículo na cidade, que não tenha sido multado já pela campanha ostensiva de fiscalização e de multas da administração municipal. A população tem reclamado muito na zona rural a conservação das estradas, das aguadas, né? A população rural, que depende muito do poder público municipal, tem reclamado muito. E as pesquisas que estão sendo realizadas, nós já realizamos duas, inclusive, revelam um descontentamento muito grande da população de Vitória da Conquista com a administração do prefeito Edson Guzmão.
Mandato seu atuante aí, né? Para a cidade.
Nosso
aí,
mandato tem trabalhado pela cidade e pela região. Eu quero até aproveitar a oportunidade da sua questão e informar para a cidade de Vitória da Conquista, e eu vou passar às suas mãos, nós estamos com 17 milhões de reais de emendas individuais, não são emendas de bancada e nem ações do governo do estado, de emendas individuais de nossa autoria, destinado ao município de Vitória da Conquista. Alguns defensores da administração, no afã de querer me criticar, como um radialista recentemente assim se posicionou, eles avaliam as emendas, aquelas que eu coloco na prefeitura, que realmente são poucas. Mas eu, evidentemente, não coloco na prefeitura, porque existem outros órgãos estaduais e mesmo federais na cidade que têm sido beneficiados com emendas do nosso mandato. Então, hoje nós assinamos emendas para a Universidade Estadual do Sudoeste, mais de 5 milhões de reais, emendas para a Universidade Federal da Bahia, emendas para a Polícia Federal, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, né? Emendas para o Hospital de Base, são hoje mais de 3 milhões de reais, inclusive a maioria dos equipamentos de UTI, de centro cirúrgico, você pode comprovar lá com o diretor do hospital, Dr. Giovanni, são recursos oriundos de emendas parlamentares de nossa autoria. E é claro, trabalhando muito também pela região. Eu sou muito grato à Vitória da Conquista, porque dos 122 mil votos que eu obtive para me reeleger deputado federal, 35 mil votos foram aqui de Vitória da Conquista, portanto, o meu principal município. E além das emendas individuais, naturalmente, eu tenho trabalhado muito também com emendas de bancada e na intermediação de ações do governo Rui Costa, que é o nosso governo, que é o meu governo, que é o governo do meu partido, um governador que é meu amigo, meu companheiro de muitos anos. Eu fui líder do governo, ele foi secretário de Relações Institucionais durante 4 anos, né? Nós fomos deputados federais juntos, e, portanto, muitas das ações aqui desenvolvidas, naturalmente, tem o nosso empenho, o meu empenho, o empenho do deputado Zé Raimundo, né? Para que os investimentos sejam realizados. Então, temos trabalhado muito também aqui pelo município de Vitória da Conquista, como também pela região toda. Você tem acompanhado, quase toda semana a gente faz entregas, ambulâncias, tratores, retroescavadeiras, caminhões, recursos destinados à pavimentação, recursos destinados à ampliação de sistemas de água. São muitos recursos que os nossos mandatos têm destinado à promoção do desenvolvimento regional, para melhorar a qualidade de vida da população aqui dessa região, a região sofrida, a região pobre ainda, que depende muito do Estado, né? Depende muito do recurso público para melhorar a sua condição de vida, e por isso a gente tem trabalhado muito por Vitória da Conquista e toda a região.
Os 100 milhões de reais, 60 milhões de reais de Erasmus Mauri, como é que está aí?
Olha, esse empréstimo tem sido alvo de muitas polêmicas, e eu queria dizer, em primeiro lugar, que enquanto cidadão conquistense, eu habito, moro aqui nessa cidade há mais de 50 anos, meus filhos nasceram aqui, eu constitui família aqui, habito aqui, consumo aqui, pago impostos aqui, eu como cidadão, como você, como qualquer outra pessoa, tenho o direito de exigir da prefeitura transparência, como de qualquer outro órgão público, como as pessoas também exigem de mim enquanto parlamentar, enquanto deputado federal. É um direito meu de, enquanto cidadão, exigir, ainda mais eu que sou deputado federal, uhum, e que recebi 35 mil votos de Vitória da Conquista. Então, eu queria dizer em primeiro lugar, eu não sou contrário ao empréstimo, eu tenho dito com clareza para você, inclusive, uhum, em outras oportunidades, desde que a prefeitura tenha capacidade de pagamento, porque você sabe, a lei de responsabilidade fiscal estabelece que o município, ele só pode contrair empréstimos até o limite de 1,2 da receita corrente líquida do município. Então, se o município tem capacidade de pagamento e de endividamento, é claro que ele pode tomar empréstimos. Eu não vou contestar isso absolutamente, até porque trata-se de algo legal, estabelecido na lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar da Constituição. Desde que a Câmara de Vereadores, apreciando o projeto de lei, avaliando para qual fim, qual objetivo o empréstimo vai ser destinado, e acolhendo e aprovando o empréstimo, evidentemente que a prefeitura terá naturalmente toda a condição de tomar o recurso que lhe convier dentro dos limites estabelecidos pela lei e a vontade dos vereadores da cidade que foram eleitos para primar, prezar, né, pelos recursos públicos, fazendo a sua melhor aplicação. Todavia, é importante chamar a atenção dos seus leitores, né? É um blog extremamente acessado em toda a região sudoeste, que Vitória da Conquista tem um orçamento de R$ 815 milhões para o ano de 2019. Desse orçamento, aproximadamente 100 milhões está previsto no orçamento, é destinado à realização de investimentos. É importante também que a população de Vitória da Conquista saiba que em 2015, foi o dado que eu consegui levantar, a prefeitura desembolsou para pagamento de empréstimos R$ 8 milhões aproximadamente. No ano de 2019 está previsto o desembolso de R$ 19 milhões, quase 20 milhões. Com esse empréstimo que vai ser tomado para o ano de 2021, quando o novo prefeito ou a nova prefeita assumir, a dívida, o desembolso estará na casa de R$ 30 milhões, aproximadamente 31 milhões. Em 2022, esse desembolso de amortização de dívida passa para R$ 40 milhões. Ora, quem toma dinheiro emprestado, você, eu, uma empresa ou mesmo o poder público municipal, toma o dinheiro para, tem que pagar, não é verdade? Então tem que desembolsar anualmente, mensalmente, recursos para fazer o pagamento daquele empréstimo. Ora, o pagamento do empréstimo, o desembolso, ele faz falta também ao orçamento da prefeitura. Ora, 20 milhões esse ano, se a prefeitura não devesse nada, poderia ser usado para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para fazer mais pavimentações, etc. e tal. Então, cabe a mim, como cidadão e como parlamentar, sinceramente, de forma muito respeitosa, pedir informações, esclarecimentos, solicitar transparência da Prefeitura Municipal a respeito do empréstimo. Inclusive, eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores, parabenizar o presidente Luciano, porque eles derrubaram o regime de urgência, exatamente compreendendo a necessidade de debater mais, de conhecer mais, de ter mais informações, para tomar uma decisão acertada, para não tomar uma decisão apressada, muitas vezes pode ser equivocada, e comprometer a saúde financeira do município para as próximas administrações. Então, eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores por isso. E os questionamentos que eu estou fazendo não é de natureza legal, nem se a prefeitura deve ou não, ou se tem ou não condições de contrair esse empréstimo. Eu estou fazendo um questionamento a respeito da inoportunidade. Você imagine só um gestor, e não estou me referindo exclusivamente ao de Vitória da Conquista, que esteja mal avaliado pela população e decida, no último ano de gestão, endividar a prefeitura, tomar recursos, empréstimos, para poder construir obras que possa potencializar a sua gestão, que possa melhorar a sua avaliação, que possa potencializar a sua candidatura já anunciada, no caso aqui de Vitória da Conquista, à reeleição. Essa é a minha preocupação, a preocupação legítima de um cidadão conquistense, de um parlamentar apoiado com tantos votos pelo povo de Vitória da Conquista. Eu estou zelando com essa preocupação pelos interesses do povo de Vitória da Conquista, que é o dinheiro público. É dinheiro do povo, é dinheiro arrecadado através de impostos, meu, seu, de Dona Maria, de seu João, de seu Manuel. É por isso que eu estou apresentando em várias entrevistas preocupação, zelo, esmero, enquanto cidadão, enquanto parlamentar, a respeito de um financiamento, de um empréstimo, que inicialmente disseram que era de 50 milhões, depois aumentou para 60. E agora, um radialista que me criticou essa semana e agora, por exemplo, disse que tem mais 40 milhões para a zona rural. Quer dizer, são 50 milhões para a zona urbana, 10 milhões para a iluminação e mais 40 milhões para a zona rural. Ora, a população, um cidadão como eu, tem direito de querer saber, vai ser aplicada aonde, em qual rua, em qual bairro, em qual distrito, né? É a melhor forma de aplicação? Será que esse dinheiro não seria melhor aplicado na saúde, que está tão precária na cidade? Será que esse dinheiro não seria melhor aplicado na mobilidade urbana, que ele, inclusive, assumiu o compromisso de realizar tantas obras para melhorar o trânsito de veículos na cidade de Vitória da Conquista, os vereadores, naturalmente, eu tenho certeza, com a competência, com o cuidado, já deram provas disso, vão fazer essa avaliação para ver se a melhor aplicação é essa mesmo, ou se não seria o caso de aplicar em uma outra atividade, numa outra função. Portanto, o meu questionamento, Anderson, é a respeito do momento, do tempo, né? Eu quero dizer com toda sinceridade, em qualquer município, em qualquer estado, seja inclusive prefeitos apoiados por mim, do meu partido, eu vou criticar a contração de um empréstimo, de um financiamento no último ano de governo para essa finalidade de pavimentação de ruas, de bairros e tal, porque infelizmente, com todo respeito, cheira, dá a impressão de ser um investimento de eleitoreiro. Porque, eu pergunto, do ponto de vista de planejamento, por que que não foi providenciado isso no primeiro ano de mandato? Por que não? Se a prefeitura possui condições de pagamento e de endividamento. Faltou planejamento? Eu pergunto outra coisa. Cadê o prestígio do prefeito com o governo federal? Ele teve dois governos, o do Temer, que ele esteve com o Temer, visitou Temer, né? Por mais de uma oportunidade. Depois eu do Bolsonaro, que ele anunciou, inclusive, que ele foi o primeiro prefeito na Bahia a anunciar o apoio a Bolsonaro. Quando nós fomos governo municipal, você se lembra, nós conseguimos muitos investimentos federais. Aliás, o maior volume de investimentos em Vitória da Conquista foi federal. Só na habitação popular, eu quero relembrar, foi mais de R$1 bilhão aplicados em Vitória da Conquista, com mais de 14 mil unidades habitacionais que aqui foram construídas só para renda, para a população de baixa renda, de 1 a 3 salários mínimos. Eu não estou falando do financiamento geral para populações de rendas superiores. Sem falar no esgotamento sanitário, 120 milhões. Sem falar na instalação do campus da Universidade Federal aqui, que já ultrapassou mais de 80 milhões de investimento. Sem falar no programa Luz para Todos, que aqui em Vitória da Conquista instalou mais de 9 mil ligações. E isso envolveu mais de R$50 milhões. Sem falar nas avenidas que o deputado Zé Raimundo, enquanto prefeito, construiu com o apoio do governo estadual e também, às vezes, do governo federal, como foi a Avenida da Integração. Então, quando nós fomos governo, nós tivemos muito apoio do governo federal. Aí eu pergunto, cadê o apoio do governo federal? A Prefeitura Municipal de Conquista vai precisar tomar dinheiro emprestado, se endividar mais ainda, para poder realizar obras? Eu sinto muito, é motivo realmente de preocupação, e eu espero que a Câmara de Vereadores, com bom senso, com tempo, com cuidado, e eu sei que eles vão fazer isso, mais uma vez parabenizo o Luciano e todos os vereadores, especialmente a comissão. Assisti esses dias, inclusive, uma entrevista de muito boa qualidade com o vereador Cori, com o vereador Dudé, com a vereadora Viviane, com o líder do governo, o filho de...
Edvaldo Ferreira Júnior.
Hein? Edvaldo Ferreira Júnior. Assistiu uma entrevista de muito boa qualidade, ponderação, entendeu? Os vereadores exatamente chamando a atenção do cuidado e a decisão de não ser por urgência, para poder ter essas informações, esclarecimentos, essas informações. É isso que eu estou fazendo. Eu estou zelando pelos interesses do povo de Vitória da Conquista, para que o financiamento, se for o caso e for realizado, que ele aconteça dentro dos preceitos legais, mas também atendendo aos principais problemas que afligem Vitória da Conquista, e que ele não seja, evidentemente, utilizado para fins eleitorais. Porque, você sabe, tem muitas obras ainda em execução em Vitória da Conquista. A obra da Olivia Flores foi contratada ainda pela administração anterior de Guilherme. Até hoje está em andamento, já são mais de 3 anos, são 3 anos já aproximadamente de gestão. A obra, a perimetral, que homenageou o ex-prefeito J. Pedral, também não foi concluída. Então, são perguntas procedentes que a gente tem que fazer para a prefeitura, na expectativa que a gente tenha um debate do mais alto nível. Eu não sou contra, pelo contrário, eu quero, se puder, pavimentar os bairros periféricos da cidade de Vitória da Conquista todo, eu faria com a maior satisfação. Sou plenamente favorável a melhorar as condições habitacionais da população, as condições de saúde, de educação. E o povo de Vitória da Conquista sabe do meu compromisso, do compromisso do deputado Zé Raimundo, a esse respeito. Agora, nós, enquanto parlamentares, enquanto cidadãos de Vitória da Conquista, nós temos sim o direito. Não sei por que tanta polêmica. Não sei por que o radialista assumiu a defesa da Prefeitura Municipal. Nenhum secretário, nem o próprio prefeito fez qualquer consideração a esse respeito. Eu até elogio o comportamento deles. E, no entanto, o radialista, parecendo que é porta-voz da prefeitura, decidiu me tomar como alvo para poder me agredir, para poder me criticar. Eu, inclusive, vou solicitar dele um espaço no seu programa para poder fazer o debate.
Olha, Alissa.
É Humberto Pinheiro, da Rádio Clube.
É parente seu, né?
Não é meu parente, não. Ele já foi casado com uma prima minha, mas não é meu parente. Eu sou parente dos filhos dele, naturalmente, são meus primos e eu sempre o tratei com o maior respeito, né? Com a maior urbanidade, vamos dizer assim. Eu também espero que ele me trate da mesma forma, porque eu não esperava esse comportamento agressivo contra mim, porque eu sou um parlamentar e cabe a mim a responsabilidade de zelar pelos interesses de Vitória da Conquista, como dos municípios também que eu represento. Eu não vou abrir mão disso. Eu vou fazer esse debate. Eu agradeço a você pela oportunidade de estar falando através do seu blog, que é extremamente acessado, lido. Eu tenho certeza que a população de Vitória da Conquista vai concordar comigo de ter o zelo, o cuidado de conhecer com detalhes, com informações, com esclarecimentos, com minúcias, o conteúdo desses projetos, desses financiamentos, para poder, como cidadão e como parlamentar também, dar a minha opinião, fazer o questionamento se for necessário, né? Como já estou levantando algumas questões que, na minha opinião, devem ser alvo de todo o cuidado da minha parte, da população, especialmente dos vereadores de Vitória da Conquista.
Termina aqui, valendo. Eu estava observando a movimentação aí do PSD, aí tem Otto Alencar, tem Quinho também querendo lançar prefeito e conquista pelo PSD.
Olha, eu acho ótimo que todos esses partidos, naturalmente, possam apresentar candidaturas. São partidos da nossa base aliada, né? São partidos que hoje mantêm uma relação de muita afinidade com o nosso governador Rui Costa. E eu tenho certeza que eles trabalharão em perfeita sintonia conosco, né? Na perspectiva de construirmos uma aliança capaz de
unidade, então,
apresentar, exatamente, apresentar a Vitória da Conquista, um projeto muito forte, um projeto inovador, não é? Porque a cidade cresceu, se desenvolveu, a cidade mudou muito e necessariamente está a clamar por um projeto novo que responda aos novos desafios que a conjuntura da cidade está apresentando, a conjuntura de uma cidade que é polo regional, que polariza mais de 2 milhões de habitantes, né? Que hoje é fornecedora de serviços na área de saúde, de educação, para uma vasta região, e que, portanto, aquele que ou aquela que se pretender candidatar ao cargo de prefeito ou de prefeita deve naturalmente estar devidamente sintonizada com essa nova realidade e com a responsabilidade de apresentar um projeto novo para a Vitória da Conquista.
Tem vontade de ser senador, não, Valendo? 2022, pensa o quê? Você tem um pensamento?
Olha, quem está no exercício da política, um cargo eletivo como eu, naturalmente que o nome está sempre disponível para as avaliações da população, principalmente. Uhum. Eu sou uma pessoa muito humilde, sou uma pessoa, um deputado catingueiro que veio lá de Caculé, não é? E eu não sou realmente contaminado pela chamada mosca azul, não. Eu exerço a política com muita simplicidade, com muito compromisso social, e acredito que a decisão de candidaturas naturalmente depende totalmente da vontade popular. Se não houver decisão do povo em apoiar essa ou aquela candidatura, não adianta marketing, não adianta estratégia.
Você aceitaria ou não?
Se a população me escolhesse, eu me sentiria muito honrado, naturalmente.
E onde que vem, se quiser Raimundo e Conquista mesmo, você Guilherme, você Valdenor, você sei quem.
Olha, o que o povo está falando na rua? O partido ainda não decidiu. Aliás, eu soube até que essa semana, agora o partido decidiu, se eu não estou enganado, eu posso até estar dando uma informação equivocada, mas parece que o partido decidiu estabelecer até o dia 8 agora o prazo para apresentação de pré-candidatura, dia 8 de novembro, desculpe.
Ah, certo.
8 de novembro, apresentação de pré-candidaturas, né? E até o dia 15 de dezembro, se não me engano, a definição do nome que vai representar o PT nessas próximas eleições.
Tem Valdenor, tem Zé Raimundo, né?
Tem. Eu e o Zé Raimundo com certeza, né?
Guilherme também, né?
O Guilherme tem sido também ventilado, embora eu não ouvi ainda dele assim, essa manifestação, mas é sempre um nome lembrado, né? Foi prefeito da nossa cidade, fez boa gestão e naturalmente é um nome também destacado para concorrer às eleições. Mas, pelo que eu sei, até o momento, dentro do nosso partido, com a disposição de candidatura, existe o meu nome e o nome do Zé Raimundo, né? O Zé Raimundo também, a bem da verdade, ainda não se manifestou.
Ele foi falar só de novo, aquele mesmo jeito.
Aquele mesmo jeito, né? Mas eu, mais uma vez, lhe afirmo que estou sentado no banco de reserva, entendeu? Eu estou sentado no banco com a devida humildade, e se o partido e a população achar que eu deva cumprir essa função, eu farei com o maior orgulho, com maior honra. Mas, evidentemente, que a discussão partidária acontecerá, eu tenho certeza, com a tradição democrática do nosso partido, né? Com a maior democracia de forma compartilhada, ouvindo toda a militância, para a gente tomar a decisão que seja mais acertada e que nos permita realmente concorrer com condições de vitória.
Se fosse hoje a eleição, você ia, Guzmão, o resultado que você achava que...
Ah, eu não tenho.
Toda pesquisa tem aí, você acha que
tá muito cedo.
Não, mas toda pesquisa acha que aí.
Tá muito cedo para...
pesquisa baseada, você acha que aí.
Não me avoraria, peço desculpas a você. Tá muito cedo para emitir qualquer opinião dessa natureza.
Na pesquisa, fosse hoje, ia ganhar novamente, não? Fosse hoje.
Pelas pesquisas que eu tenho conhecimento, se a eleição fosse hoje, não comigo. Eu não tenho informação dessa natureza. Mas a avaliação do prefeito é muito negativa. Então, essa é a informação que eu tenho para poder lhe afirmar. Se você...